Então, precisamos estar atentos para que essa compensação que o governo federal espera obter não venha a produzir distorções no próprio ambiente econômico, o que normalmente acontece quando se criam tributos sobre o faturamento. E, finalmente, o último eixo dessa proposta de reforma tributária, que é a atualização do regime simplificado de tributação que favorece as micro e pequenas empresas. Os limites atuais estão congelados, senador Renan, há 6 anos. E, desde então, nós temos uma inflação nesse período, segundo os índices oficiais, de no mínimo 30%. O que significa dizer que as empresas estão sendo expulsas do Simples, não porque estejam crescendo verdadeiramente, mas pelo efeito inflacionário sobre as suas receitas nesse período. Então, é urgente atualizar os limites de enquadramento do Simples para evitar que um grande número de empresas sejam hoje penalizadas. E, de outro modo, ao que parece, a receita de exportação das pequenas empresas será desconsiderada dessa base. Porque vejam com que paradoxo nós convivemos. Nós desejamos ampliar a base exportadora, ou seja, ampliar o número de empresas que exportam. Porque no Brasil esse número ainda é muito pequeno, menos de 20 mil empresas apenas exportam. E, no entanto, a pequena empresa, quando exporta, é penalizada, porque a receita de exportação é considerada dentro dos limites atualmente fixados no regime simplificado de tributação. Então, eu espero que a proposta do governo venha corrigir essa distorção, de modo a que o ambiente de operação das pequenas empresas seja estimulador dessa energia empreendedora que o povo brasileiro tem e que tem demonstrado, especialmente nos períodos de maior instabilidade econômica, quando muitos puderam, de alguma maneira, sobreviver a um período de instabilidade que, durante muito tempo, marcou a vida do país. Então, eu quero, ao final, registrar aqui a minha compreensão de que o Brasil tem que efetivamente concluir essa agenda. Por favor, com muita satisfação, eu primeiro recebo a parte de Vossa Excelência, senador
Alan Monteiro. Para parabenizar Vossa Excelência pela forma didática com que nos dá aqui o tom em relação à reforma tributária. Por coincidência, hoje, na Comissão de Desenvolvimento de Desenvolvimento Regional, na Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, nós tivemos aqui hoje um momento importante com os secretários de Fazenda, com os secretários de Planejamento dos Estados do Nordeste. E um dos pontos tratados na pauta de prioridades, além de nos cobrar aqui o entendimento para a votação do pré-sal, conversava há pouco aqui com o nosso líder Renan Calheiro, do PMDB, nosso líder Inácio Arruda e todas as lideranças para tratarmos desse tema, e um conjunto de outras medidas, tratamos exatamente da necessidade da reforma tributária. Qual é o alerta que vem do Nordeste e que repercute também no Norte? A importância, por exemplo, é desejável que se tenha as condições de uma reforma capaz de evitar a chamada guerra fiscal. Agora, não podemos deixar de compreender que essas regiões utilizam esse instrumento hoje para o desenvolvimento. Portanto, não podemos permitir uma reforma dessa sem que a gente tenha, como tinha lá atrás, o Fundo de Desenvolvimento Regional, para que se tenha um instrumento que volte a garantir as condições de apoio a essas regiões. Além disso, coloca-se como urgente a gente tratar sobre a questão do comércio eletrônico. O comércio eletrônico, além de gerar uma evasão de divisa para os estados e municípios das regiões menos industrializadas, além disso, ela coloca um problema para as empresas daquela região. Em 2005, eles explicavam, hoje era 1,5 bilhões o movimento do comércio eletrônico. Hoje já ultrapassa de 9 bilhões de dólares. de dólares, para a gente citar. Então eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência, acho que desonerar a folha, simplificar, garantir as condições do apoio à micro e pequena empresa, as condições de gerar emprego, com esses cuidados, com certeza terá todo o nosso apoio e vamos estar juntos nessa luta. Muito
agradeço
obrigado.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e concedo com muita satisfação a parte ao senador Jaime Campos.
Prezado senador Armando Monteiro, Vossa Excelência vem tratar de um assunto bastante pertinente, sobretudo neste momento. O que dá para perceber é que não há uma boa vontade do governo federal de discutir uma reforma tributária que permitamos, com certeza, a desoneração desse peso que o setor produtivo vem pagando. Vossa Excelência toca em vários assuntos, sobretudo a previdência social, com o envelhecimento. Daqui a pouco alguém vai ter que pagar a conta, tem que tomar algumas providências, inclusive, por sinal, mesmo se Vossa Excelência já é supremo da nossa comissão, amanhã estará o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, para discutirmos até o futuro da Previdência Social do Brasil e as diretrizes, pelo menos, para os próximos 2 anos, o que você pretende fazer. Caso contrário, o que se percebe é que a tendência é ficar no futuro literalmente quebrada e falida, como já é há muito tempo. Todavia, senador Armando, que o mais importante é que nós estamos perdendo a competitividade. Eu vou dar 2 exemplos claros aqui. O minério brasileiro vai à China, vai à Turquia e outros países. Todavia, hoje, o parque de máquinas, ou seja, as máquinas, hoje eu posso afiançar com muita certeza, pelo menos 30% do mercado de máquina está vindo da China, sendo comercializado no Brasil, algo parecido, em torno, no máximo, de 60%, equivalente ao preço de uma máquina que tenha o mesmo motor, que tenha o mesmo CV, e etc, etc. Por quê? Ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil. Há pouco dia atrás, minha empresa adquiriu algumas máquinas, eu fui ver as máquinas produzidas no Brasil, era algo parecido em torno de R$ 360 mil. Essa mesma máquina, eu comprei algumas máquinas chinesas, por R$ 200 mil. Então, nós estamos perdendo a competitividade. Eu fui procurar por um grupo de empresários brasileiros, por sinal, um deles tem uma indústria, uma fábrica lá no Pernambuco, em Recife. Ele produz no Pernambuco, produz em Goiás e produz em Mato Grosso. Eles produzem garrafa PET. Ele me disse, senador Jaime Campos, está sendo inviabilizado. Nós geramos mais de 20 mil empregos no Brasil. Entretanto, o Paraguai agora, diante do acordo que foi feito entre o governo brasileiro e o governo paraguai no Mercosul, eles já abocanharam 30% ou 40% do mercado. Por quê? Eles estão entrando no mercado nacional com 30% a menos do que nós estamos produzindo aqui, ou seja, vendendo mais barato. Nós estamos perdendo em gerar emprego, certo? Gerar mais divisa para o país aqui em termos de, naturalmente, de tributos que é recolhido, porque o Brasil, lamentavelmente, a carga tributária é excessiva. Nós estamos perdendo poder de competitividade em todas as áreas. É bom que a Vossa Excelência sabe que representa esse segmento com muita excelência, até porque já foi presidente da CNI, eu conheço o seu trabalho operoso e competente, então algo tem que ser feito, senador Armando. Caso contrário, o nosso parque industrial, as nossas indústrias, as nossas... vai ficar daqui a pouco sem condições de competir diante desse excesso de carga tributária que pesa sobre o setor produtivo e industrial desse país. Portanto, cumprimento Vossa Excelência, ergue em boa hora esta sua voz, voz que com certeza será ouvida pelas autoridades do Poder Executivo, para que possamos tomar algumas providências, mas acima de tudo, discutirmos rapidamente, com certeza, uma nova reforma tributária que permitamos ser competitivo a nível internacional. Parabéns, senador Armando Monteiro.
Eu agradeço, meu caro senador Jaime Campos, pelo seu aparte que enriquece o nosso pronunciamento. Eu gostaria de, para concluir, meu caro presidente, registrar que os 2 pontos que foram aqui trazidos nos apartes do senador Wellington e do senador Jaime Campos correspondem a 2 dimensões muito importantes dessa discussão da reforma tributária. No caso, a questão da guerra fiscal que foi referida pelo senador Wellington, é importante registrar que esse modelo esgotou-se em si mesmo. Na realidade, os estados, especialmente da minha região, do Nordeste, do Centro-Oeste, foram obrigados, por assim dizer, a utilizar os instrumentos da chamada guerra fiscal para comprar empregos, atrair investimentos para gerar empregos. Por quê? Porque os instrumentos anteriores, que estavam calcados em renúncia fiscal da União, incentivos federais, no âmbito federal, foram se tornando cada vez menos significativos para justificar a decisão de investimento nessas regiões. Mas esse modelo está esgotado e, por isso, é necessário, como bem lembrou o senador Wellington, conceber uma política nacional de desenvolvimento regional calcada no fortalecimento dos fundos de desenvolvimento regional e ainda de alguns instrumentos de política industrial. Meu caro senador Wellington, eu apresentei um requerimento lá na comissão, lembrando que nós estamos discutindo, nesse momento, a nova política industrial, a chamada PDP. E eu pergunto, ela incorpora a visão de desenvolvimento regional? Há alguma proposta que diferencie alguns instrumentos de política industrial para tornar as regiões mais atrativas, sobretudo aquelas que têm ainda um menor desenvolvimento relativo? Então, está na hora de nós nos mobilizarmos para recriar instrumentos que propiciem a substituição da velha guerra fiscal que está sendo feita com a conta dos estados mais pobres, para que o Brasil possa corrigir os desníveis regionais que, infelizmente, ameaçam até o nosso projeto de nação. E na dimensão da competitividade, que eu não queria perder da intervenção do senador Jaime Campos. Eu queria dizer que nós vivemos no Brasil hoje os riscos de um processo de desindustrialização, porque há uma combinação perversa hoje. Primeiro, dos chamados preços macroeconômicos que estão fora do lugar. Câmbio e juro. Valorização cambial com juros elevadíssimos. E, de outro modo, estrutura tributária inadequada. Custos logísticos muito altos, o chamado custo Brasil. Então, há uma combinação de elementos que hoje desfavorecem a competitividade do produto nacional. Então, está na hora do Brasil discutir uma agenda pró-competitividade. E uma agenda pró-competitividade passa pelo redesenho do sistema tributário nacional, na perspectiva de desonerar de forma inteligente os setores produtivos. Ao final, agradecendo a oportunidade e a tolerância do presidente da mesa, eu queria, em última instância, dizer que o tempo político tem que se ajustar às pressões do tempo econômico. Às vezes, aqui no debate no Senado, eu tenho a impressão que nós imaginamos que temos um tempo infinito para poder proceder a essa coisa. E, no entanto, a pressão do tempo econômico está aí colocada no mundo, o acirramento da competição em escala global. E se o Brasil não tiver pressa, pode perder efetivamente posições no comércio internacional. Muito obrigado a todos.